Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Em Pauta de Volta e hoje falando sobre a primeira infância. E este bloco vai ser dedicado à diversão. É isto mesmo, criança precisa brincar e se divertir muito. Você sabia que a evolução do ser humano se faz também por meio da diversão? Um estudo desenvolvido por uma universidade da Inglaterra mostrou que faz toda a diferença a criança brincar. Ela desenvolve conexões, ela desenvolve ligações com um mundo bastante diferenciado a partir deste ato. E aí, doutora Lucy, como brincar então com essas crianças?
Veja, é muito gostoso a gente poder ter um bebê que a gente possa estimular, brincar, e as crianças se desenvolvem através da nossa aprovação. Desde um bebê muito pequeno, ele procura o olhar do adulto, se é um olhar que recebeu esse olhar dele como um prazer ou não. Nenhum pai, nenhuma mãe deveria dizer que esse filho é difícil, que esse filho é teimoso, que esse filho é um peso para ele. A gente carrega isso para o resto da vida. E o brincar seria essa interface e um treino da idade adulta. Não é à toa que usamos o brincar como um processo terapêutico, no sentido de ali a criança mostra como ela enxerga o mundo adulto. E nós podemos dizer para a criança como é o mundo através do brincar. Nós temos as brincadeiras livres, gostosas, e crianças não deveriam ser mini executivos com horários programados, e muitos substituem o brincar pela natação, pela academia, pelo vôlei, e na verdade... Como seria bom que essa criança tivesse um lugar para correr, para brincar, para chutar bola, inicialmente com seus pais, depois com os outros parceiros da sua idade. Agora, o brincar exige supervisão. O brincar, até a criança ter seus 4 anos, ele exige, nos 2 primeiros anos, uma supervisão direta do adulto. Eu pôr uma criança de 2 anos com uma de 4 e largar na sala, pode estar cheia de brinquedos. Mas ele não vai aproveitar isso, vai haver confusão entre os dois. Então, o brincar na primeira infância exige supervisão. Então, nós temos que cuidar dos acidentes, nós temos que cuidar que os objetos que esse bebê, que essa criança tenha, sejam macios, delicados e que não ofereçam risco. A partir daí, é um mundo inteiro aberto, onde nós podemos fabular, fantasiar coisas e estimular que a criança, dar tempo para a criança devolver seu pensamento. E escutar o pensamento infantil é maravilhoso. Eles nos ensinam muito. Então, também no brincar tem que ter liberdade, liberdade de escolha, liberdade de poder até muitas vezes pegar um bonequinho e essa criança poder socar o bonequinho que representa o irmão mais novo, e aí a gente poder entrar nessa conversa para que depois ela possa acolher esse irmão mais novo e não precise socar ao vivo, né? E vamos reforçar que tela não é brincar. Tela, hoje se consideram todas as telas, quanto menor, maior o dano à saúde visual, maior o dano das telas. Hoje temos crianças com sinais de hiperatividade, déficit de atenção e até mesmo de isolamento do mundo, como um autismo, por crianças que os pais não entenderam que aquilo não é um brincar, nem é um terceirizar do cuidar. As telas não podem substituir o afeto, o carinho, a fala, a linguagem do mundo adulto com essa criança.
A gente conversava antes aqui, Maria, que a tela virou a nova chupeta, né?
É isso. Tela não é brinquedo, tela não é indicado para criança de 0 a 2 anos, tela precisa ser usada com muito parcimônia por todos nós seres humanos, quem dirá por uma criança, né? Elas são extremamente sedutoras e elas ficam com a nossa vida real. Uma criança, quando nasce, ela brinca o tempo inteiro, o mundo é uma brincadeira. Ela vai aprender brincando, ela vai se desenvolver através da brincadeira. E aí é muito importante para nós, adultos, cuidadores, observar um pouco disso. Então, eu sei que essa criança vai brincar, ela vai brincar explorando. Então, eu posso deixar esse ambiente preparado para que ela possa explorar com todo esse cuidado, sem eu precisar dizer tanto não. Se eu sei que esses objetos são contundentes, perfurocortantes, eu preciso deixar o alcance da criança para depois ela tentar pegar e eu dizer não? Ou será que eu posso lembrar que essa casa agora já não é mais só minha? Ela é minha e do meu filho e da minha filha. Então esse ambiente, ele tem que ser um ambiente relaxado para as relações que vão acontecer ali dentro. E se a criança se desenvolve brincando, então que seja um ambiente preparado para que ela possa autonomamente escolher quando, por quanto tempo e de que brincar. E aí, essa pessoa que vai estar ali, porque é isso, eu não vou deixar uma criança sem que eu esteja sabendo aonde ela está e o que ela está fazendo. Não significa que eu vou estar interferindo o tempo inteiro, porque esse livre brincar é estruturante para a personalidade dela, para as descobertas dela. Eu não sei, mesmo que eu esteja do lado, quais são as conexões que essa criança está fazendo ao brincar. Então, eu não tenho o direito de ficar intervindo e sugestionando o tempo inteiro. Então, eu permito que esse brincar aconteça e estou conectada empaticamente, para que quando ela precisar de alguma coisa, ela saiba que tem alguém como referência. Também é importante, nesse livre brincar, a gente não projetar os nossos anseios e medos, né? Então, a criança está brincando num espaço onde tem um degrau. Quando o corpo dela estiver pronto, naturalmente ela vai explorar esse espaço. O adulto precisa estar próximo, precisa estar ali disponível. Mas se eu digo, vai cair, o que sobra para essa criança não ser cair? Então, é importante que eu esteja do lado, ajudando a perceber que tem um obstáculo e que eu possa chamar a atenção dela para aquilo. Atenção, olha onde você está. Atenção, aqui tem um degrau. Mas eles, naturalmente, a gente percebe que uma criança, ela cai e se machuca quando o adulto coloca ela num lugar onde ela não foi sozinha. Então, as quedas de escorregador acontecem principalmente quando foi o adulto que colocou. Quando esse corpo, ele já está pronto para subir, ele se equilibra melhor e os riscos de queda são menores. Então, é importante ter esse ambiente preparado, ter esse cuidador empático, ter essa permissividade para que a criança brinque no seu tempo. E é importante a gente lembrar que no brincar vão aparecer os primeiros desafios, as primeiras oportunidades de lidar com frustração. Quando eu tenho um brinquedo, quando eu tenho um pote e estou tentando colocar a tampa e aquela tampa não encaixa, é um desafio. Aquilo no primeiro momento me frustra. Mas se vier um adulto e colocar aquela tampa, perdi a oportunidade de me desenvolver. Então é preciso que esse adulto segure a sua ansiedade e dê o tempo que essa criança precisa para testar, testar outra vez, testar de novo, até dar conta. Quando a criança está com potes e empilhando, e gente, criança adora empilhar. O brinquedo não é só ver a torre pronta, e às vezes a gente se antecipa, vai lá e constrói a torre. O brinquedo é explorar esse material, é ver as possibilidades, é observar a consequência, é testar a hipótese. Tem muita conexão acontecendo sem que eu perceba. E isso é brincar, e isso é se desenvolver. E não precisa de materiais caríssimos que às vezes comprometem orçamentos familiares. Criança brinca com folha, brinca na areia, como você falou, observa a formiga, classifica, separa folhas. Então, o meio é o melhor estímulo para uma criança.
Doutora, a senhora colocava um pouquinho que nessa ânsia dos pais, né, em desenvolver a criança, em ter, né, ali esse desenvolvimento sadio, né, os pais acabam acreditando que apenas atividades guiadas vão direcionar a criança a um aprendizado. Mas não, o brincar, ele pode ser com coisas simples mesmo.
Com certeza, né? São potes, são brinquedos e eles vão ficando mais complexos porque a criança mesmo procura brinquedos tipo eletrônicos que andam sozinho, que tocam sozinho. Não são brinquedos para a primeira infância, né? Isso aí, porque ela precisa. Existe uma norma que nós precisamos cuidar, isso é encontrado na sociedade, no site da Sociedade Brasileira de Pediatria, que são de segurança. As escadas têm que ter bloqueio. Os lugares perigosos. É esse ambiente que a Maria diz que tem que ser criado. Temos uma criança em casa, as tomadas têm que estar protegidas, as extensões não têm que estar ao alcance, não pode ter nada que ela vá se pendurar e aquilo cair em cima dela. Então, a exploração do meio, por isso o adulto perto, mas não só o adulto perto vai dar conta de tudo. Por exemplo, uma cortina para uma criança que está começando a andar até 2 anos, ela pode parecer uma parede. uma toalha de mesa, também vai parecer, e ela vai se apoiar nessa toalha e o que está em cima, cair em cima dela. Então, o brincar, ele não só, ele tem um antes, que é de preparar o ambiente, um meio, que é da supervisão, e até na dificuldade de criança estar disponível para dizer, mostrar como é feito, e depois ela vai nos copiar, e essa proteção que é sempre passiva, porque nos primeiros 3 anos de vida, algumas crianças antes, outras depois, elas não fazem a relação de causa e efeito. Então ela pega um objeto que é quente, ela diz, pode dizer quente, ela pode repetir nossa palavra queima, por exemplo, forno, cozinha, 80% das queimaduras acontecem na cozinha, é proibido para a criança na primeira infância. Ela diz quente, mas se estiver brilhando o forno, ela vai lá pôr a mão, porque ela não, mesmo que ela tenha queimado a mão uma vez, ela não relaciona que foi o ato dela de colocar a mão no forno é que levou aquela dor, tanto que quando isso acontece, ela olha para a mão e fica procurando de onde veio. O brincar é maravilhoso, né? Os pais poderiam ter muito humor com a criança, dar risada junto, e muitos pais que se dizem cansados, ocupados, perdem um espaço imenso de diversão e de orgulho, né? De ver aquela criança que vai falar o seu falar, né? Vai contar as suas histórias e que vai levar adiante tudo isso maravilhoso da infância para constituir sua vida adulta.
É importante, Maria, a gente pensar no tempo também de brincadeira. Quanto dedicar talvez o seu dia para brincar com seu filho?
O que for possível. A gente sabe que não é quantidade, é qualidade, mas isso também não pode legitimar uma ausência prolongada. Eu preciso aproveitar os meus tempos na conexão com essa criança, né? Então é o que nós falávamos no bloco anterior. Eu trabalho o dia inteiro, eu só levo essa criança para uma escola, para uma creche e pego à noite. E à noite o que eu faço? Antes desse dormir, é colocar a criança ao meu lado enquanto eu estou com uma tela, ou é estar com essa criança na rotina dela? Claro que o ideal seria que pudéssemos passar o dia inteiro, esse é o nosso mundo ideal, mas entre o ideal e o real, nós temos que ver qual é o possível e construir janelas de oportunidade, fazer uma escolha, porque como falávamos, agora somos o adulto conectado e somos o adulto referência para essa criança, e é importante estar conectado. Com relação aos espaços domésticos, sim, são espaços onde o maior número de acidentes acontece. Mas o que percebemos e que hoje temos muitas teorias que colocam é a importância dessa criança poder explorar os ambientes sob a supervisão de um adulto. Porque se ela nunca chegou perto e não teve um adulto para mediar, ela vai colocar a mão, sim. Mas eu preciso permitir que ela chegue perto sem que ela coloque a mão, para que ela entenda, que ela sinta o calor, né? Nós temos experiências com comunidades onde a fogueira faz parte e crianças muito pequenas transitam, porque não tem como eu apartar. Elas fazem parte do meio. Então é preciso que elas transitem por esse meio, entendendo como as relações se dão, entendendo aonde estão os riscos, para que ela não se coloque em risco quando o adulto não está por perto. É o caso da faca, né? Se eu não permito nunca que essa criança entenda como funciona uma faca, na primeira oportunidade ela vai explorar e aí ela vai se cortar.
Só para a gente finalizar, então, está chegando ao fim, né, o nosso bate-papo. A gente pode dizer, doutora Lucy, que criança na primeira infância precisa do tripé: amor, cuidado e carinho. É isto?
Com certeza, né? Acho que eu colocaria mais um pouquinho, né? O amor, a dedicação desses adultos, dos pais, no melhor tempo possível. Nós temos sábado, nós temos domingo, nós temos dias, e a criança tem que estar na programação desse casal. Não se pode ter filhos sem programar um tempo para eles. O carinho, a proteção e o estímulo, né? Que essa criança seja valorizada, para que ela cresça sabendo que ela pode, sabendo que ela pode explorar, que ela pode conseguir dentro da supervisão desse mundo, que é maravilhoso. Não, eu diria para os pais, não percam esse tempo, ele passa e não volta mais.
Importante, né, Maria? Você também conclui desta forma.
A autoestima, né? É ajudar a criança a perceber que ela pode. O que não pode é transitório. Ou o que não pode talvez seja uma das coisas que ela não dê conta, mas o quanto ela dá conta. Então, essa autoestima faz com que ela consiga superar todas essas dificuldades, porque não é fácil ser criança. Imagina, o mundo é todo muito grande, né? Então, é importante a autoestima para que ela possa se desenvolver autonomamente.
Tá certo, gente. Agradeço muito a presença de vocês. O Em Pauta de hoje fica por aqui. Quero agradecer, então, a presença da doutora Lucy Pfeiffer, que é médica pediatra, psicanalista e doutora em saúde da criança e do adolescente. Ela também coordena o Programa de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, o DEDICA, e é colunista da Rede AERP no Pequenas Conversas, para falar sobre infância e adolescência. Muito obrigada, doutora Lucy.
Eu agradeço a você o convite, a todos que nos ouviram. Quem sabe eles passam adiante. Como é gostoso ser pai e mãe, como é gostoso ser um cuidador de uma criança.
Obrigada. E também agradeço a educadora e especialista em gestão e humanização pela Universidade Federal de Medicina de São Paulo e também coordenadora do Núcleo de Humanização do Hospital Pequeno Príncipe, Maria Gloss. Muito obrigada, Maria.
Gratidão, sempre um prazer poder trazer esse tema. Porque é a nossa semente, né? Criança é semente de futuro, então que a gente possa cuidar. Gratidão pela oportunidade.
Muito obrigada. O Em Pauta de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau.
Em Pauta. Uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.